Na Salgueiro FM são 11 horas e 8 minutos, como divulgado na nossa plataforma digital, como divulgado no nosso noticiário às 7 da manhã, a gente conversa agora com o presidente da Câmara de Vereadores, professor Agaeude Sampaio, que durante 2 anos esteve como presidente e agora, democraticamente, presta contas à população salgueirense da sua gestão. Bom dia, professor, bem-vindo à Salgueiro FM.
Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes da Salgueiro FM. É um prazer. Primeiro, quero agradecer a você pelo convite, né, por estar aqui, né, prestando conta do nosso mandato, né, enquanto presidente da Câmara Municipal. Né, e dizer a todos salgueirenses que, como sempre, as minhas coisas são bem transparentes. Né, como tem que ser. Quem entra na vida pública tem que ser bem transparente em tudo que faz. Então, estou à disposição e aí nós podemos começar esse bate-papo.
Ô, Agaeude, primeiro falar do desafio. Veja bem, um vereador de primeiro mandato, aparentemente sem experiência parlamentar, assume a presidência. Teve muita dificuldade no começo?
Muita dificuldade em entender, porque, embora eu já tenha administrado alguns órgãos públicos, né, eu já tinha essa experiência, mas é totalmente diferente.
Porque a Câmara tem um regimento interno.
A Câmara ela tem seu regimento próprio. É, e a gente tem que se adequar ao regimento. E muita coisa que a gente tinha na cabeça, de ideia, muitas vezes é barrada pelo próprio regimento, né? Mas eu tentei conduzir da melhor forma durante esses 2 anos, principalmente dialogando com todos os vereadores, né? Sempre a gente entrava em diálogo em questão de projetos. E a gente sempre dizia, esse projeto aqui eu acho que não tem condição de passar por isso.
Vamos evitar.
E principalmente o que a gente mais batalhou lá, Vinícius, foi os ataques pessoais, né? E a gente via um legislativo onde as pessoas não queriam nem ouvir mais o programa da Câmara, porque o pessoal dizia, ah, vocês lá só vão para a vida pessoal um do outro, isso e aquilo. E a gente sempre batia nessa tecla com o pessoal. Eu digo, olha, vamos tentar ser aqui político. O que o povo quer aqui é que nós façamos o nosso papel. E o nosso papel é o quê? É legislar. É o que eles querem, que a gente vá fazer a cor como tem que ser feita. Né? Nossa vida particular, nossa vida...
Não interessa.
Não interessa a população, não. A população quer saber, de fato, o que você está fazendo para beneficiar a população como um todo. Né? E aí a gente sempre buscou, através de diálogo, fazer emendas relacionadas ao regimento interno, para que essas emendas fossem proporcionando o melhor da mente da casa. Assim também como se foi na lei orgânica, né? Nós prestamos várias emendas na lei orgânica também exatamente para isso, para que a gente pudesse favorecer melhor a população de Salgueiro. Eu acho que uma das maiores conquistas que a gente teve foi as emendas impositivas. Né? Essas emendas impositivas, que por parte de um ou dois ainda parlamentares, eu acredito que só um mesmo, no dia que teve o discurso, que disse que não era a favor das emendas, mas que também... Não tinha nada contra quem fosse a favor, não.
Segura aí que daqui a pouco a gente fala das emendas impositivas. Para você que está ligando o seu rádio agora, nós estamos conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Salgueiro, professor Agaeude Sampaio, fazendo uma avaliação do biênio, né, 2021 e 2022. E a gente bate esse papo aqui, nós estamos ao vivo também no Instagram do blog Vinícius Oliveira para você acompanhar as imagens. Se eu pedisse o senhor elencasse... 3 ações, 3 conquistas da Câmara, da instituição, caso é Tasso Alencar, durante esses 2 anos, o que, é que o senhor elencaria? Acredito que as emendas impositivas estão neste bolo, né?
Tá sim, tá as emendas, tá a reforma da casa também, a casa ficou mais aconchegante, não só para o vereador, mas também para toda a população de Salgueiro. Que lá dentro, né, hoje é mais confortável assistir a reunião.
Muito bonito, esteticamente.
Ficou bem bonito, até me surpreendeu realmente, de fato, o projeto. Né? E dentro dessa correlação também, Vinícius, eu posso dizer a harmonia, né, do Legislativo, que hoje, o Legislativo, de fato, ele tem um papel importante aqui dentro de Salgueiro. Né? Hoje, embora que a gente tenha 2 bancadas ainda, oposição e situação, você não vê mais aquela picuinha besta de um colega com outro. Né? A gente sempre busca o que é melhor para a cidade. E aí, muitas vezes, a gente, lá nos bastidores, a gente conversa com outros, olha, observe esse projeto aqui, ele é melhor por conta disso, dá uma olhada nessa indicação, ou vamos colocar a casa para fazer em nome de todos. Isso a gente fez muito lá, né? Muitas indicações, muita coisa, a gente parava e dizia, não, vamos fazer em nome da casa, até para fortalecer mais a casa. E o pessoal vê que realmente o legislativo hoje está mais unido em busca de realmente melhoria para a população.
Agaildo, nós que fazemos a imprensa, de certa forma a gente tem certo contato com os parlamentares, né, em busca de informações, checando informações, apurando, mas a grande massa da população, muitas vezes ela fica assistindo de longe, nem sempre ela dá um feedback. É um grupo de pessoas que a gente precisa de muita atenção para olhar, para analisar e para entender o que se passa nesse aglomerado de pessoas e tentar fazer algo por aquela parcela da população. Eu estou dizendo isso porque muita gente escuta ali uma discussão ou outra na Câmara, um desentendimento, um tom de voz mais superior, e diz, vão se pegar aí, vão se matar daqui a pouco. E, na verdade, fora do ar, a relação não é tão pesada quanto parece às vezes, né, Garrincha?
É não. E até precisa, muitas vezes, a gente aumentar um pouco o tom da voz para as pessoas entenderem melhor que a gente está ali em busca de fazer, de fato, melhorias. E aí fica aquela luta que parece demais, assim, como se a gente tivesse uma discussão pessoal, mas, na verdade, não é. O que a gente está ali fazendo é a defesa do que você acredita. E é normal que aconteça. Ali é o campo correto que se aconteça mesmo. É o campo das discussões. A Casa da Lei é exatamente para isso, para que a gente discuta.
Tem que se discutir, lá, né?
Lá fora a gente tem que voltar a nossa vida normal, né? E fazer o andamento. Outra coisa também, Vinícius, que muitas vezes a gente bateu muito lá na casa e eu sempre dizia isso, assim, colega, não vamos dar muito ouvido as fake news, não, porque aqui em Salgueiro, né, era demais e ainda é, Vinícius. É muito.
Tem as fake pessoas... news em Salgueiro, professor?
Ave Maria. As pessoas criam situações, né, e aí elas usam perfis falsos.
Mas as pessoas quem? Eu teve um momento que teve até polícia, ameaça de Polícia Federal,
a
gente, né?
De fato a gente foi, né, a gente foi porque a gente precisava descobrir. Porque quando você está em ataques pessoal a alguém, você tem que provar o que você está dizendo.
Verdade.
Não é simplesmente você jogar na mídia, você faz parte da mídia aí, você sabe disso, muitas vezes você joga uma coisa na mídia e não dá direito da pessoa se defender, né? De dizer assim, opa, peraí, tá errado.
Não é por aqui.
E aqui em Salgueiro acontece muito isso. Né? As pessoas não sabem sua vida, não sabem quanto tempo você vem batalhando, ou você vem se organizando, mas joga na rede social sua vida, a vida de sua família.
É aquela coisa, quem vê close não vê corre, né?
E não vê a questão assim, que quem mais sofria antes com isso era a minha família. E aí eu sentei com eles, eu conversei muito, porque quando eu assumi a Câmara, eu fui muito taxado como ditador. Ah, ele é ditador, que não quer diálogo. Por quê? Porque muitas vezes, para a gente moralizar as coisas, a gente tem que deixar de ser um pouco flexível em algumas coisas, né? Em outras você tem a flexibilidade, mas em outras você tem que dizer assim, Eba, peraí.
É por aqui.
É, você também não pode ultrapassar o seu limite, não. O seu limite é até aqui. Né? Então, muitas vezes as pessoas confundiam.
Não é impor o limite, é esclarecer.
Esclarecer de fato o que a lei diz, né? E a obediência à lei era fundamental. E as pessoas estavam acostumadas a fazer o que queriam, e achando que podiam. Né, da forma que podia, que dizia, e eu digo, para que a gente tem um regimento interno? Para que a gente tem a lei orgânica? Porque a lei orgânica, muitos ainda não sabem, mas a lei orgânica, ela é a constituição do município. Essa é a constituição do município que de fato, Vinícius, ela vem para regulamentar o que a Constituição Federal muitas vezes deixa brecha. Então, a nossa lei, ela é regida pela lei orgânica do município. É? E aí o que é que acontece? As pessoas confundem muito quando a gente bate nisso. Ah, mas tal lei é inconstitucional, isso e aquilo. Deixa eu ver. Onde é que você está dizendo que é inconstitucional? Então vamos entrar com a DIN?
A Câmara tem um corpo jurídico, ou seja, um grupo de advogados que analisa antes de ir para a tribuna. Né?
Antes, bem antes. ir para a tribuna. E uma coisa que era muito praxe aqui era achar que o legislador ele não podia fazer matéria para o executivo financeira. Salgueiro era demais. Logo quando eu assumi, o pessoal olhava para mim, os vereadores, e dizia: ei, rapaz, isso aqui é inconstitucional. Aí eu dizia: por quê? Os que já estavam lá, né? Eu disse: por quê? Não, porque é matéria financeira. Dizia: olha, mas já tem aqui lá uma decisão do tribunal do STF que determina que qualquer vereador possa fazer. Então vamos buscar a decisão, vamos argumentar, vamos dialogar para poder a gente melhorar esse negócio aqui. Está errado. E aí uma coisa que ajudou muito, muito, foi a questão das capacitações. Porque aí, como o grupo, a maioria era novato, eles precisavam realmente entender o mundo político.
Todo o procedimento.
E para você entender esse procedimento de você legislar, de você fazer projeto de lei, de você fazer indicação, e muita coisa que a gente não conhecia, você tinha que se capacitar. Então foi uma marca nossa também essa questão de mostrar o tipo de capacitação, não só para os vereadores, como ter funcionários da casa também, que foram se capacitar. Foi feita capacitação dentro da própria casa também. Hoje nós estamos encerrando o curso de Libras, né, a qual também fiz questão de participar. Fui aluno durante esses 3 meses aí do curso.
Até enquanto sua profissão de origem mesmo, professor, né? Professor, muito importante.
É importantíssimo. Então eu sempre busquei essa questão da inclusão lá na casa. Mostrei principalmente uma coisa que eu chamava muita atenção da população, era exatamente para a questão do autismo aqui em Salgueiro.
Inclusive, nós tivemos uma notícia boa hoje em relação ao autismo, né? O governo do estado, o governo de Pernambuco institui a carteira de identificação para pessoas com autismo.
Coisa boa.
Notícia boa.
Pois,
né?
Pois é, e Salgueiro já tem uma lei municipal que determina que a secretaria faça isso.
Ou seja, a frente do
Largou na frente, tá vendo aí? É isso que eu ia dizer a você. Muita coisa foi colocada para a população começou a ter uma visão diferente do que de fato é, começou a frequentar mais a casa, a ser bem acolhida, a sempre ser ouvido. É importante a gente ouvir a população. E eu sempre fiz isso, eu sempre deixei aberto para qualquer cidadão que chegasse lá, eu sentava, eu ouvia. Quando eu podia, eu dizia sim, quando eu não podia, eu dizia que não, e justificava o porquê do não também, que eu acho que é importante, né? Porque se as pessoas nos colocaram ali, é porque elas confiaram, de fato, no nosso trabalho. Então, eu achava importante. A casa hoje, ela tem uma visão totalmente diferente, de diálogo, realmente. Você vê que muitos dizem, é cansativo demais, tem hora que tem 3, tribuna livre. Eu digo, mas aqui é um espaço para o cidadão tem que vir dizer o que está sentindo.
A casa é do povo.
A casa é do povo. E aí eu sempre tive isso junto com a mesa. Aí eu sempre sentando ao lado de Henrique, ao lado de Léo, eu sempre dizia isso. Dizia, ó, vamos abrir, que a gente precisa ouvir o povo. E essa abertura para a gente ouvir o povo é essencial. E hoje qualquer cidadão pode chegar à Câmara, solicitar para fazer uso da tribuna, eu coloco em votação, porque é o que determina o nosso regimento. Mas de prontidão a gente está ouvido a população.
Eu costumo dizer muito isso, eu, Jailson e eu. Uma coisa é o Vinícius falar, outra coisa é o Jailson, presidente da Câmara, falando. Então, outra coisa é a população, que é quem está na ponta, que é quem sente a realidade, né? São 11 horas e 22 minutos. O senhor está falando aí dessa relação diplomática, harmoniosa entre os vereadores, mas eu pergunto, a Câmara é um poder independente, o poder executivo escute-se, a prefeitura é um poder também independente, essa relação entre os poderes legislativo e executivo é harmonioso, o diálogo flui? O senhor responde isso daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Bom dia, minha gente. Estamos ao vivo aqui na Salgueiro FM. São 11 horas e 28 minutos. A gente cancelou o áudio aqui da nossa entrevista porque a gente está no intervalo. Daqui a pouco a gente retoma o áudio da transmissão. Tá ok? Aguenta só um pouquinho, vai compartilhando aí a live com os seus amigos, com os seus familiares. O presidente da Câmara, Agaio de Sampaio, está prestando conta da sua gestão nesse biênio, nesses 2 anos. Em instantes a gente retoma o áudio da transmissão.
Vídeo para Maurílio Autopeças. O nosso WhatsApp e número é o 87981399405. É preço bom.
Tá na 102, tá bom demais. Salgueiro FM.
Entrevista da 102.
Tá na 102, tá bom demais. 11h33, 11 horas 33 minutos. Nós tínhamos silenciado o áudio da nossa live. Áudio já retomado, você pode retornar à live e assistir e ouvir a nossa entrevista. Antes de concluir a primeira parte da entrevista e irmos ao comercial, eu perguntei ao presidente da relação institucional entre Prefeitura de Salgueiro e Câmara de Vereadores. A gente sabe que a mesa diretora é uma mesa diretora de oposição. Porém, o comportamento deve ser institucional e diplomático. A Câmara é administrada por um grupo político, a Prefeitura por outro grupo político. E aí, essa relação, presidente?
Hoje, eu posso dizer a você, Vinícius, que hoje a gente tem um diálogo melhor. Porque o secretário de Planejamento, a qual eu mando um abraço...
É o Erivaldo.
Erivaldo Pereira, ele teve essa aproximação mais com a casa.
Ele tomou a iniciativa.
Ele tomou a iniciativa. Sempre que chega um projeto, ele vai lá, senta com a gente, mostra o que é o projeto. Coisa que a gente não tinha de forma nenhuma esse diálogo.
Quem antecedeu os trabalhos do Erivaldo
foi a Eliane.
A vereadora Eliane.
Eliane, foi. E aí ele sempre buscou esse diálogo com a casa, de chegar lá e dizer, olha, eu trouxe esse projeto aqui, vai chegar o projeto do executivo assim, eu queria que vocês dessem uma olhada, isso vai beneficiar diretamente a população nisso. Né? E sempre através desse diálogo a gente tentou colocar a casa mais à disposição também, de dizer assim, olha, a gente aqui não é inimigo não. Também nós não vamos passar as coisas aqui de toda forma como vinha sendo colocado aqui não, né? Então muitas vezes ficavam com raiva, porque chegava lá com projetos absurdos, era erro, chegou um projeto que eu olhava assim e dizia, não, tenho certeza que isso aqui não foi só copiado e colado, esqueciam de colocar realmente de onde era que vinha. Muita coisa absurda nos projetos, e hoje não, hoje a gente tem esse diálogo, quando chega alguma coisa eu mando voltar, eu digo, olha, dá uma olhada nesse projeto aí. Antes eu ainda retificava, é tanto que eu tenho, se você pegar a minha quantidade de emenda que eu tenho nos projetos do executivo, exatamente por conta disso, né? Para melhorar o projeto, para dar uma melhorada no projeto. E aí o diálogo hoje, através da pessoa de Erivaldo, se tornou melhor. Né? Ainda tem algumas falhas? Tem. Tem algumas falhas por conta de alguns secretários, que muitas vezes chega a algum projeto lá, como chegou na sessão passada, né, que nós reprovamos um projeto, mas foi o único reprovado esse ano, Vinícius, do Executivo, por falta de também, eu acredito, de um diálogo maior do próprio secretário de Educação. Que, como eu disse a ele, eu tive o prazer de encontrar com ele num evento e disse a ele mesmo, eu disse, não custava nada você ter saído um pouquinho do lado do seu gabinete, e já que você entrou no projeto dia 6 de dezembro, eu tive o cuidado de dia 7 de dezembro, colocar o projeto para tramitar, né, para ir para as comissões. Dia 14 nós estávamos votando o projeto. Então não custava nada você sair um pouquinho do gabinete e dizer, ó, esse projeto é a respeito disso.
Detalhar
o projeto. Né? Muitas coisas assim ficaram no ar, a gente sem saber de fato como seria. Porque o tempo foi curto para estudar o projeto. Como era a última sessão, né, a gente não tinha como não fazer, a não ser o aprovar ou reprovar o projeto. Então, de fato, o que a gente fez foi exatamente isso. Eu me abstive no projeto, é um projeto educacional, onde eu acho que é muito importante para o município, porém tem algumas lacunas dentro do projeto. Né? Inclusive os colegas dizem, não, a gente aprova, depois faz uma emenda. Eu digo, não, rapaz, eu acho que a emenda tem que ser feita antes de aprovar. Né? A gente tem que ter esse cuidado de fazer as coisas antes e depois. Depois que eu der a carta branca, eu depois não posso mais meter o bico, não. É diferente. Aí é tanto que ficou, eu digo, não, quando for o próximo ano eles reapresentam, a gente com mais tempo analisa o projeto, e eu tenho certeza que se for bom de fato para a educação, se for bom de fato para a Salgueiro, nós vamos aprovar. Foi assim com todos os projetos que chegou lá do Executivo esse ano.
A porcentagem de projetos aprovados, presidente, porque muitas vezes a interpretação que fica também, os caras são de oposição, os vereadores são de oposição e barra tudo que vem do prefeito. É verdade?
Nada. Só para você ter ideia, nós aprovamos 28 projetos, 27 projetos de 28.
Ou seja, só um que não foi aprovado.
E exatamente esse que eu acabei de esclarecer, para que também a sociedade saiba o porquê. É, então todos aqueles que a gente teve o carinho de analisar, de conversar. Muitas vezes nós saímos aqui com uma polêmica muito grande. Você vê como é a postura da Câmara hoje, né? Houve aquele auê que o prefeito suspendeu todos os serviços, dizendo que era por conta da Câmara. Isso, na verdade, um projeto chegou lá, um projeto com mais de 200 folhas.
Nós estamos falando da suplementação orçamentária.
Exatamente. E aí, muita coisa a gente precisava entender. Olha só, Vinícius, só para você ver, como até hoje eu não entendo, Para que eles queriam dinheiro para a contratação de novos profissionais, se na educação passou durante 2 meses, professores em casa, recebendo 70 e poucos professores, recebendo salário em casa, né, para depois o próprio secretário realocar, de fato, onde é que eles colocaram. Até hoje ele ainda não me respondeu, eu fiz várias perguntas, o ofício, inclusive eu saí da Câmara hoje pela manhã lá, dizendo para o pessoal, rapaz, o judiciário vai entrar agora em recesso e eu vou ter que entrar antes disso, com outro mandato de segurança para o povo me responder as perguntas, porque quem quer saber não sou eu não, quem quer saber é os profissionais da educação. Todo dia eu recebo, muitas vezes, ligação dos professores. E aí, Agnes, você sabe dizer de fato como é que vai proceder? Só para você ter ideia, o CIOP, que é onde ele presta conta ao governo federal, Salgueiro ainda não respondeu o quarto bimestre. Já tem cidades que já fechou o quinto bimestre, já está se preparando para responder o sexto bimestre. Porque o sexto bimestre é até janeiro. Né? E aí, ele ainda não respondeu o quarto bimestre, que já está vencido. O quinto bimestre, que já está vencido. Ou seja, nós entramos na questão do sexto bimestre e o CIOP ainda não foi preenchido.
Falta transparência ou falta agilidade? Pergunto, o senhor responde daqui a pouco, porque o Jailson também vai interagir conosco nessa entrevista. Antes do Jailson, já que a gente está falando de educação, e é um retrospecto dos trabalhos da Câmara de Vereadores, um momento de tensão, um momento de nervos à flor da pele, de audiência pública, foi a discussão em torno do terreno da Univasf. Né? E a população observa assim, aí, nós fizemos todo um auê. E a Univasf vai ser construída ou não vai?
Vai. Já tem até empenho já para a construção dela aí. Né? Flavinho, na última sessão, ele falou a respeito disso, né, na Câmara. Ele conseguiu o tá, mandou para ele um ofício dizendo que já tinha feito até a emenda já bem avançada.
Tem previsão de início dos trabalhos?
Para o próximo ano já.
O próximo já, ano é grande, só tem
2 meses. Não, eu acredito que em dois, 3 meses aí.
Ou seja, até março de 2023.
Até março.
Depois do carnaval, quando o ano começa de verdade?
Quando o ano começa de verdade, em março, abril, eu acredito que já tenha dado início já. E é importante demais essa obra para Salgueiro. E aí você vê que foi, não só foi essa não, teve várias polêmicas a qual a gente vinha batendo, como por exemplo a aprovação do plano de cargos e carreira dos professores, né, o aumento dos 33,24, que de fato não estava lá, e eu tive o cuidado de ler e reler o projeto. Fiz até live em minha casa, convidando os colegas professores que observassem de fato alguns pontos que tinham lá. E graças a Deus, no final deu tudo certo. Eles tiveram o seu direito realmente adquirido. Né? E aí eu sempre tive esse cuidado. A questão da... Nós tivemos também uma CPI da educação. Nós provamos que a prefeitura tinha vaga sim para chamar professores. É tanto que ele entrou depois com um projeto de lei pedindo mais 88 vagas para chamar novos professores. Foram chamados mais de 100 professores da rede municipal. Então, ou seja, tinha vaga de fato. E muita gente que estava ocupando a vaga desses profissionais que tinham feito concurso. E aí, se você for ver, tem muita coisa que foi feita durante esses 2 anos. Lá na Câmara Municipal nós conseguimos convocar os aprovados do concurso. Inclusive, esse ano eu chamei mais 2 administrativos. Então, a gente está assim, tá com esse cuidado, Vinícius, sempre de respeitar o que a lei manda, o que as pessoas de fato querem, né? Porque a escuta é essencial e eu gosto muito disso. Eu gosto de ouvir muito o povo, o que é que o povo quer que de fato a gente faça.
Perguntei sobre isso, 11h42, primeiro porque não sou professor, mas sou um eterno aprendiz e entendo que a educação é a única ferramenta que a gente tem de transformar esse país. Segundo, porque, meu caro Jailson Lima, quem acompanha o nosso trabalho sabe, a gente dá informação de A, dá informação de B, escuta o contraditório, simples, nada mais é do que nossa obrigação. Ponto, acabou. Porém, no caso como da Univasf, eu escutei um exemplo na audiência pública, não sei se você lembra, Gaeus, um exemplo muito perfeito do Kleber Barros. Kleber disse, olha, a gente fala tanto em ouvir a ciência, né, no período muito forte da pandemia. Ele não esquecia essa colocação do Kleber. Ele disse, a gente fala tanto em ouvir a ciência, tome a vacina, escute os cientistas, a ciência está falando que o terreno melhor para a Univasf é o da estação. São os técnicos, os engenheiros, os professores, os alunos, a ciência está dizendo que é na estação. e vocês querem botar para um outro lugar. E falo isso porque ouvi, modéstia à parte, ouvi os alunos, ouvi os professores, ouvi a reitoria, ouvi situação, ouvi oposição, e graças a Deus recebemos essa boa notícia agora nesse final de ano. Mas passando a pauta, 11h43, convidar para a nossa entrevista o companheiro Jailson Lima. Bom dia, Jailson.
Bom dia, Vinícius. Bom dia a você que está em casa. É bom sempre fazer um balanço e a gente saber como é que andou, como é que anda e talvez como andará.
Fala de futuro também, né, Jair?
Sim, o funcionamento da Casa Epitácio Alencar. Agradecer a presença do professor Agaiotes, que está fazendo esse resumo. E a minha pergunta é a seguinte, professor. Eu vou chamar professor porque é o que a gente mais conhece. Professor, professor, eu gosto dessa palavra.
Eu até me sinto bem, vou chamar de professor.
Mas até então, o presidente da Câmara, o professor Agaiotes, a gente notou uma coisa nova na sua gestão, que foi essa questão da emenda impositiva. Era uma coisa que a gente, não, pelo menos em Salgueiro, não estava acostumado a ver.
Muita gente não sabe nem o que é, né?
Exatamente, muita gente não sabe nem o que é. E agora, com essa questão da emenda impositiva, onde também já vimos que já houve eventos culturais já realizados também com a emenda impositiva, inclusive de sua parte. Como é que foi colocado isso? Como é que funciona a emenda impositiva para que o cidadão possa ter conhecimento? Bom dia.
Bom dia, Jailson. A emenda impositiva foi uma conquista muito grande da Câmara Municipal. Por quê? Porque é a forma mais democrática da gente atender o cidadão. Porque quem de fato está no dia a dia, está nas ruas, está conversando com o povo, vai não ser o vereador. O vereador está acompanhando de perto o que a população quer, a demanda da população. E muitas vezes, quando chega a LOA na Câmara e a LDO, da Câmara Municipal, Jailson, ela vem com um programa de governo. É o que o governo vê de melhor para a cidade, né? Diferentemente do que a população de fato quer. Muitas vezes a população quer uma pavimentação de uma rua lá na Pimenta, por exemplo. E aí ele não colocou nada dentro de programa relacionado a isso. E através das emendas impositivas, o vereador, fazendo a escuta da população, ele vai saber indicar. E para onde ele indicar esse percentual dele? Então nós temos hoje 15 vereadores dentro da Câmara Municipal com essas emendas em mão, e foi destinada para ele, para o próximo ano, R$178 mil.
Para cada?
Cada vereador. Então, com isso, cada vereador ele tem uma visão de colocar de forma transparente, através do projeto, para onde ele quer que determine. Alguns pedidos para perfuração de poços, a pedido dos populares e principalmente de associações em algumas regiões que a gente sabe que sofrem realmente com a falta de água, limpeza de barreiro, né, pavimentação, academia da saúde, porque a metade da emenda ela tem que ser destinada para a área de saúde, né, ou seja, R$85 mil tem que ser destinado para a área de saúde. A compra de medicamento, alguns colegas colocaram, né? A questão de reforma de postos de saúde, como o do Bode Assado, que foi através do vereador André e o vereador José Carlos, né? José Carlos fizeram junto, porque é isso que a gente... Você vê como a gente está tão alinhado, que muitas emendas lá, eles saem conjunta. A gente olha e diz, olha, para a gente atender tal comunidade, não tem condição só a minha fazer, não. Então, como é que faz? Não, eu vou destinar a minha também. Próximo ano a gente se junta e faz em outra localidade. E assim a gente sai fazendo, né? Colocando sempre, né? Inclusive agradecer porque o prefeito está executando. E a gente tem que saber ser grato.
É bom para todo mundo.
Porque é bom para a gestão dele, é bom para a gente.
O mandato parlamentar.
E principalmente para a população. O povo é quem agradece.
Principalmente.
O povo é quem
Vossa Excelência é o povo.
Exatamente. Porque o povo é quem de fato vai ordenar, né? Vai dizer, olha, eu quero para cá. Vê aí a condição que vocês colocaram. Então eu recebi agora, o ano passado foi o primeiro ano, né? Que foi o ano experimental. E aí teve algumas falhas, mas foi sancionada essas falhas para esse ano já, né? Então esse ano ela já sai melhor. E aí, partindo do princípio, como a gente já tinha feito, já tinha dado certo, tudo bacaninha, nós colocamos agora a emenda de bancada, que foi aprovada na sessão passada, que é mais 1% do orçamento. Ou seja, o orçamento de Salgueiro dá 200, tem que ser o orçamento da receita corrente líquida, 223 milhões, Então, em cima disso, nós vamos ter 2 milhões aí e 323 mil reais, né? Então, esse valor vai ser destinado como? Vai ser dividido por bancada. E as bancadas vão fazer indicação. Também acredito que fazendo a escuta de populares. É tanto que nós nunca recebemos tanta visita nos nossos gabinetes como foi agora, das associações. Devido a anterior do ano passado ter saído, né, nós fomos procurar demais. Olha, vê aí, destina aí para o projeto como a ecoterapia, que foi de Flavinho. Flavinho Barros colocou uma emenda destinada às terapias. Né? Teve a emenda de alguns colegas para aquisição de poços, que também já começaram a ser perfurados, né, de limpeza de barreiro, pavimentação. Quer dizer, teve muita coisa que a população ganhou. Que só quem ganhou foi a população. Que coisas que não estavam no orçamento, Vinícius, né, previsto pelo prefeito, mas que a gente colocou, porque ele só executa se a gente colocar tanto na LDO como na LOA. E aí nós tivemos esse cuidado de fazer uma emenda. Tanto a LOA,
a LDO é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a LOA é...
Lei Orçamentária Anual.
Ótimo. Para o ouvinte entender perfeitamente.
Então, nós temos que sempre estar atento a essa questão aí. E aí a Câmara ela vem fazendo esse papel muito bom. E já isso não é uma coisa nova não, viu? Já existe há muitos anos. O Brasil já faz há muitos anos. Mas... E nós cidade faz há muitos anos. Mas Salgueiro foi o primeiro ano, foi esse.
Mas aí eu pergunto, professor, por que só agora?
Eu acho que faltava muito também entendimento e diálogo, né, por parte de quem estava lá.
Iniciativa, talvez?
Talvez tenha sido isso, né, de porque assim, eu não sei explicar de fato, porque a própria lei orgânica do município, ela determinava que a gente tivesse esse direito. Só que o valor era um percentual acima do que a lei
só
brasileira,
que
a Constituição
adaptar,
Federal,
né?
Só, e foi o que nós fizemos.
Um detalhe.
Eu fiz uma reunião com todos os vereadores, passando para cada um deles, de fato, a importância da gente ter aquela emenda.
E reforçar a coisa de independência dos poderes.
E o que eles mais gostaram foi exatamente isso, né? Porque entre prefeito, sai a prefeito, hoje o legislativo ele vai ter voz, né, de ouvir melhor a população. Ele vai ter, de fato, que ser não só legislar fiscalizando, Jair. Hoje ele pode fazer uma indicação de uma obra pequena, né, não é uma obra grande, mas pode fazer.
Isso significativa, né?
Exatamente.
Presidente, são 11h51, nosso tempo hoje está um tanto comprometido. Daqui a pouco tem mini especial com Roupa Nova, 2 anos da partida do vocalista de Roupa Nova. A gente vai... relembrar daqui a pouco, a última sessão foi no último dia 14. O retorno dos trabalhos da próxima, a sessão do próximo ano, quando será?
1º de fevereiro.
1º de fevereiro. São aí 45 dias, né, presidente? Por que que o vereador não tem 30 dias normal, como o Vinícius Oliveira, como o trabalhador que está nos ouvindo agora? É importante a gente falar sobre isso.
Ah, é importante você perguntar, né? O vereador, ele de fato, ele não está de férias. Como as pessoas acham que está de férias. Não. O recesso legislativo, ele só atende ali a questão da plenária, do uso da plenária, das reuniões. As reuniões, ela está suspensa por esse ano. Mas ela volta dia 1º de fevereiro do próximo ano, mas o parlamentar continua. Por exemplo, eu sou há 2 meses, eu já fiz fiscalização em alguma localidade, né, já fiz. Sexta-feira eu fui também em outros locais também, fazer fiscalização.
Mas, presidente, o senhor colegas... entende que o senhor, com a sua consciência, continua com as suas atividades. Mas um outro parlamentar pode, poxa, pode falar, tomar cerveja gelada, né?
Mas é aquela coisa, eu acredito que eles estão fazendo também o trabalho dele, da forma deles, né? De sempre atendendo. Depois eu já fui na zona rural, a chamar de algumas associações, a conversar com o pessoal. Alguns lugares que vão me convidando e outros que eu vou vendo que é necessário
ir
fazer a visita, né? Eu continuo normalmente. É um desafio, Vinícius. Para mim foi um desafio muito grande porque eu conciliei duas coisas. Eu conciliei a casa, que tem que olhar todo o regimento, respeitar
a função de presidente,
respeitando a questão dos colegas, a escuta lá dentro da casa, né? Fazendo minha função e também conseguir legislar. Eu fiz muita coisa durante esses 2 anos aí também. E partiu do vereador Agaius, não do presidente. Agaildes, né? Eu parti com muito projeto de lei, muita indicação, muito requerimento, eu fiz. Então, são muita coisa que a gente fica assim analisando. E de fato é um trabalho pesado, né? Você tentar conciliar. E tem muitos que dizem assim, rapaz, como é que eu faço para conciliar essas duas coisas? Tu não vive não, até o pessoal brinca comigo. Eu digo, rapaz, mas eu tenho tempo de ler. Eu tenho tempo de ler um livrozinho. Geralmente, final de semana, eu gosto de fazer isso, fazer a leitura, me capacitar, eu acho que é importante. E aí eu não dou muito ouvido a muitas pessoas que falam mal de alguma coisa que você fez, porque eu acho que se você fizer 99% e não fizer o 100%, você vai ser criticado por 1% que você não fez. E para aquelas pessoas que têm mania de criticar, você pode ser o melhor legislador do mundo. E as pessoas ainda vão me criticar. De alguma forma elas vão procurar.
Porque passa para o lado pessoal.
Passa. Só para você concluir aqui, para você ver, esse ano nós tivemos 43 sessões ordinárias. E nós tivemos ainda uma extraordinária e duas solenes e três audiências públicas. Foi o que nós tivemos na Câmara Municipal. Você diz assim, o legislador ele tem um tempo de maior do que os outros, mas o trabalho também é intenso. É intenso. Você vê que quando a gente chega para uma reunião, nós não temos o horário de sair, nós temos o horário de chegar na reunião.
Foram apresentados. Às vezes a transmissão não mostra, mas vai até 3, 4 horas.
Exato. Nós, só para você ter ideia, a proposta por todos os parlamentares lá foram feitos 56 projetos de lei ordinária, 40 projetos de decreto legislativo, 28 projetos de lei do executivo, 38 emendas ao projeto de lei do executivo, 7 emendas do projeto de lei do legislativo, 121 moções, 346 indicações, 1.220 requerimentos. Ou seja, para você ver quanto a gente está ouvindo a população. Né? 1.220 requerimentos. Requerendo alguma coisa, sei lá, uma limpeza, que eu escutei muito esse ano, foi a questão do pessoal reclamar da questão da Compesa, com bueiro, com esgoto estourado. Foi demais, amigo. A gente era direto a gente recebendo esse tipo de pedido. Requer aí, faz um requerimento, ajuda a gente, porque a gente não está conseguindo entrar em contato. A Compesa já tem 2 meses, 1 mês que não chega. E ainda teve 3 emendas à lei orgânica, e 2 projetos de resolução. Ou seja, é muita coisa para um ano. Muita coisa.
A sua avaliação, a produtividade foi boa.
Foi boa.
11h56, eu vou passar a fala para o Jailson Lima para a gente fazer a nossa última pergunta, mas já lanço. 2023 está batendo a porta pela sua experiência de 2022. 2023 vai ser administrativamente, politicamente, vai ser um ano melhor. Ai não, Vinícius, minha expectativa não é tão legal em relação ao próximo ano. Vai ser essa mermice. Como é que pensa o presidente? Responde daqui a pouco, Jailson Lima.
Presidente, referente à última pergunta do Vinícius, na questão do recesso. O senhor comentou que continua trabalhando, mesmo as sessões estando suspensas. A casa Epitácio Alencar, nesse período, funciona? É aberta ou fecha-se as portas?
Não, está aberta. Ela é aberta ao público. O gabinete vereador também está lá aberto. Então, ou seja, a única coisa que entrou em recesso foi a questão das reuniões. As reuniões, projeto esse ano não pode ser mais aprovado. Então, o que é que a gente faz? Requerimento, o vereador pode fazer direto. Ele pode fazer através de ofício, pedido. Ele não é obrigado a botar em plenário para a votação. A própria lei diz isso, que eu posso fazer qualquer pedido de informação dentro da prefeitura, eu posso continuar em qualquer órgão municipal aqui dentro, fazendo minhas fiscalizações, com responsabilidade, sem atrapalhar o serviço dos outros. Eu sempre tenho essa forma de chegar, de pedir licença, bom dia, boa tarde, olha, eu vim aqui para me dar uma olhada, aqui, como é que está o andamento dos serviços, é normal. O vereador ele pode fazer isso normalmente. Então a casa está aberta. A casa vai ficar aberta, ela vai ficar fechada 23, 24, 25, 23, porque é feriado municipal, 24, 25, 26, dia 27, se eu não me engano, é na segunda, ela já abre normalmente, já isso. Aí vai até o final de semana é também, até o dia, eu acho que é 31 na sexta, né?
É.
Não é isso?
Creio que sim.
30 ou 31?
30 ou 31.
É. Então, ou seja, ela está funcionando normal. Normal.
Aí, porque na cabeça do cidadão, quando entra-se o recesso, a gente logo imagina que o vereador está deitado na rede, né, Vinícius? É bom a gente esclarecer. É, professor, outra questão que deu muito o que falar, em rápidas palavras, foi a negativa, a reprovada, daquele empréstimo dos 20 milhões. O que leva um vereador à questão de votar contra, na sua mentalidade?
Pronto, vou lhe responder. Eu acho que ali é uma forma de endividar o município. E eu não acredito que ali seria bom, não. Até porque, Jailson, os mesmos 20 milhões que a prefeitura usou para fazer a licitação, para a contratação de uma empresa, para terceirizar os serviços, que como, por exemplo, um motorista da saúde que é concursado recebe um salário mínimo e o cara que é contratado pela empresa recebe o dobro, já está dizendo a mim que não era boa coisa. E sem falar que a gente ia pagar juro. O município ia pagar juro. Então, se tem dinheiro para isso, para a contratação, por que é que não tem para priorizar o que ele queria fazer? Né? Então, para mim, eu acho que toda gestão é uma gestão de prioridade. Então, você tem que olhar o recurso.
A vida da gente é prioridade.
É, porque ó, você vê que quando a gente chega à suplementação lá, a gente fica espantado com os valores que chegam, porque é muito gritante a diferença. Só vou dar um exemplo aqui mais claro, para que vocês entendam. Eu fiz uma denúncia, o TCE, e aí em primeira mão para vocês, sobre a questão do transporte escolar que está sendo licitado, que foi licitado sexta-feira. Né?
Do próximo ano.
Sim, o secretário de Educação botou lá no edital, olha só a barbaridade, botou no edital que a licitação custaria 9 milhões e 300 e pouco mil. Só que na LOA, que a gente tinha aprovado, que era para o próximo ano, só tinha 7 milhões e 600 mil. Ou seja, ele já está prevendo uma suplementação. E por que que não botou na LOA o valor verdadeiro? Um valor realmente de fato. Então, o que foi que eu fiz? Aí, até uma vergonha, eu mandei para o TCE. Coloquei, mandei para o TCE, pedi ao jurídico, falei, ah, vamos ver isso aqui, mostrei direitinho. Você vê quanto eu estou trabalhando, porque eu continuo atento em todo o processo que está passando de lá de licitação. Eu busco sempre entrar lá, ver direitinho essa questão da licitação. E eu pedi, eu conversei com o secretário. Eu estou dizendo aqui porque não foi uma coisa escondida, não. Eu conversei com o secretário de Educação, conversei com ele a respeito. E ele disse assim, a orientação que eu tive do meu jurídico foi que não tinha problema nenhum, desde que eu tivesse o número da dotação. Eu digo, mesmo eu tendo um valor menor, quer dizer que tu tá prevendo, já tá entrando com 10.
Já sabe que vai gastar mais.
Já entrando com 10. Na verdade, de mais de 1 milhão. Quase 2 milhões já de 10.
Começa devendo.
Então, ou seja, é uma coisa que você fica assim, é desconfiado, entendeu? O porquê tanto? E aí a insistência foi insistência, fizeram projeto em cima de projetos, projetos errados, projeto com nome de rua que já existia, calçada, e aí você ficava assim olhando e dizendo, rapaz, é uma forçação de barra por esses 20 milhões que você chega a desconfiar. Não é verdade? Você chega a dizer, peraí,
pela insistência.
Que interesse grande danado nesse negócio? Que não era mais fácil sentar e dizer, ó, a energia solar é essencial, a gente vai ter aqui uma economia de tanto, vamos abrir só para a energia solar? Né? Vamos fazer a tal situação. Vamos discutir uma coisa de cada vez.
Né? Devagarzinho.
Devagar que chega. Mas foi uma coisa assim jogada. Então eu acredito que se voltar novamente dessas formas aqui, ninguém vai voltar falando.
Presidente, nosso tempo acabou. Eu tenho uma pauta aqui enorme de perguntas a fazer, mas lamentavelmente vai ficar para uma próxima. A sua mensagem de boas festas, de um Feliz Natal e de um bom 2023. Para essas pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado.
Eu que agradeço, Vinícius, agradeço a Jailson também, a participação, agradeço ao povo de São Miro, também pela oportunidade de ter me confiado lá na Câmara Municipal para estar representando toda a população de São Miro. Desejo a todos salmeirenses um ano repleto de realizações, um ano 2023 com muita saúde, muita paz, muita conquista para o povo de São Miro. Que nós precisamos realmente conquistar muita coisa, principalmente desenvolver a questão de emprego e renda aqui na nossa cidade. Então, o que eu mais desejo a todos os salgueirenses, e realmente um ano repleto de realizações.
Ok, conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores de Salgueiro, eu sou Agaio de Sampaio. Daqui a pouco tem um mini especial, logo em seguida tem um esporte agora. Tchau, gente! Você aí.
Todos os anos, os nossos sonhos se renovam. A nossa esperança na vida e na felicidade.